deputado Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que atuará como coordenador deste ciclo de debates, para quem passamos a palavra.
Bom dia a todos e a todas. Eu só gostaria de fazer um registro na continuidade deste ciclo de debate, que, como todos os eventos da Assembleia Legislativa, esse também foi um evento construído a várias mãos. Tem 2 meses que nós estamos reunindo, com cerca de 50 entidades, que têm participado diretamente, organizado diretamente cada atividade, e também com servidores desta casa, da área institucional, que tem contribuído também de forma decisiva para esse evento. Só que, por uma deliberação dessas entidades, juntamente com a Assembleia, com a Comissão de Direitos Humanos, este ciclo faz parte de um conjunto maior de atividades que nós teremos aqui nos 50 anos do golpe. Seguindo uma tradição, eu já estava aqui quando, do ciclo dos 30 anos do golpe, depois dos 40 anos e agora dos 50. Durante o mês de janeiro todo, nós teremos aqui uma exposição que, com monitores que receberão alunos, as escolas já podem agendar a vinda aqui na Assembleia durante o mês todo, com músicas, filmes, no hall de entrada da Assembleia. Essa exposição pode ser itinerante, inclusive eu ofereci à ministra, se não quer levar essa exposição para o Planalto, lá com a Dilma, para que seja um momento também de mostrar nacionalmente esse trabalho. Além da exposição, nós teremos até dezembro um debate por mês relacionado com o golpe militar. Agora, em abril, nós vamos ter sobre a questão indígena e o golpe, onde nós vamos discutir as atrocidades aos índios em Minas Gerais e alguma coisa também do relatório Figueiredo. Em maio, nós vamos discutir a questão da primeira greve operária de Contagem, a questão dos trabalhadores, e assim sucessivamente. Eu não me lembro de tudo. Em agosto, nós vamos ter um grande debate sobre a lei da anistia, né? Vamos terminar em dezembro com os direitos humanos e a questão do AI-5. Então, a gente gostaria de fazer um convite que nesses debates mensais as entidades todas ajudassem nessa mobilização e todos estivessem presentes. Além disso, teremos também algumas publicações relacionadas com o golpe. Esse debate aqui já vai fazer parte, em junho, do caderno de estudo da Assembleia Legislativa. Então, nós teremos uma revista sobre todo o registro das intervenções que nós tivermos aqui, e uma revista também que apresentará o conjunto das atividades. Nós estamos fazendo uma publicação, um livro sobre as trilhas da democracia, onde os 65 lugares que marcam o golpe militar, nós vamos ter uma foto desses lugares aqui na região metropolitana e mesmo no interior, e um depoimento de um resistente perseguido desse período da ditadura. Então, nós vamos ter essa publicação, que será, Betinho me ajuda, mas nós vamos publicá-la em agosto. Também estamos fazendo a parceria com a Universidade Federal. Vamos publicar uma cartilha sobre a justiça de transição. E outros companheiros vão, nesse ano, estar lançando livros e nós vamos colocar a Assembleia Legislativa relacionada com a questão do golpe militar à disposição. Além disso, vamos ter também uma agenda permanente esse ano, abrigada no site da Assembleia, sobre tudo que os movimentos estão fazendo, como amanhã, no final daqui do debate, várias entidades estão fazendo um júri, um tribunal popular sobre a questão do golpe. Nós vamos estar ajudando a divulgar essa semana. Então, a Comissão de Direitos Humanos, neste ano, ela estará permanentemente sintonizada com a questão do golpe. Então, nós vamos continuar, talvez não toda semana, mas nem que seja uma vez por mês, aquele fórum de entidade que está participando desse ciclo, a gente precisa continuar se reunindo. Então, quero deixar bem claro isso. E eu acho que já tem uma mudança. Quando hoje são convidados no hasteamento da bandeira o professor Romanelli, esse combatente lutador na causa da questão agrária e das liberdades democráticas nesse país, que a coerência dele anima e entusiasma a nós todos, e tê-lo ali no hall das bandeiras, hasteando a bandeira do Mercosul, isso é um orgulho para esse poder legislativo. Termos também a companheira Cristina Rodrigues, perseguida, lutadora contra a ditadura militar e pelas causas democráticas, hasteando a bandeira de Minas Gerais e não um deputado, isso é para nós claro o que representa, que a liberdade, ainda que tarde, ela tinha que estar nas mãos de uma mulher e de uma mulher que lutou contra a ditadura como a companheira Cristina. E também para hastear a bandeira de Belo Horizonte, em vez de um deputado, do prefeito ou do vice, temos lá a companheira Ana Júlia, do Levante Popular, que vem fazendo um belo trabalho de resgate da verdade e da memória em relação à ditadura, e uma jovem, para dizer bem claro que ditadura nós não queremos nunca mais, e que a juventude não pode esquecer e a nossa memória não pode se perder em poeira. Então, isso para nós, termos esses três companheiros, que junto com o presidente da Assembleia, que hasteou a bandeira do Brasil, isso é um sinal claro do que nós vamos, durante este ano, aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, mostrar e tentar revivar essa memória do golpe. Então, para nós é importante tudo isso. E antes de passar para os palestrantes, eu passo para o companheiro que vai me ajudar aqui a coordenar a mesa, que é o professor Romanelli, para deixar bem claro, né, que esse trabalho é uma parceria. Diferente dos outros ciclos, ele será coordenado por deputado e por representantes também da sociedade civil. Porque para nós, a luta pela democracia tem que ser essa emergência da sociedade civil. Professor Romanelli.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e realmente a Comissão da Verdade, que está sob a nossa coordenação, está fazendo o possível para ser digna da confiança em nós depositada pela Assembleia, quando criou a lei, e pelo governador, quando nos nomeou. Da nossa parte, faremos o possível para que a Comissão da Verdade possa cumprir o papel, os objetivos pelos quais ela foi criada. E eu tenho, pessoalmente, uma satisfação maior pelo fato de estar aqui comigo agora, reencontrando dois grandes amigos do meu tempo de início de militância aqui, bem antes do golpe, o Teotônio e a Vânia, que inclusive nos ajudaram muito e participaram das nossas caminhadas para organizar as Ligas Camponesas de Três Marias, fazendo viagens quase que semanais para aquele local, para nós fundarmos, como acabamos fundando, primeiro a Associação dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais, em virtude do fato de que não havia possibilidade de se haver sindicatos rurais naquele tempo. Era proibido, só permitiam sindicatos urbanos. Só mesmo depois que o João Goulart foi à presidência da República é que ele tornou possível a existência de sindicatos rurais. Antes disso, vendo o exemplo, o trabalho do Julião, do Francisco Julião, lá em Pernambuco, nós também fundamos aqui, com a ajuda deles, as Ligas Camponesas. Então, isso, para mim, é uma grande satisfação, Durval, ter aqui a possibilidade de coordenar essa mesa importante, tendo como palestrantes meus grandes amigos, Teotônio, Ivânia e Marcelo, a quem creio que, eu não sei como está o Durval, a quem caberia primeiro a palavra. Ladies first.
Eu só gostaria de dizer que a cartilha já foi editada, tá? Eu não sabia que daria tempo para ser editado agora. E eu gostaria também de lembrar três coisas oriundas da Comissão de Direitos Humanos, de nossa autoria. Primeiro, a lei que determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente público do Estado, que é a Lei 19.488, que as entidades, a maior parte aqui, participou conosco. Tem uma lei também que deu anistia, pagamento de pensão e indenização aos três deputados cassados, Crudesmite Riane, José Gomes Pimenta e Simval de Oliveira Bambirra, que é a Lei 13.736, que foi de nossa autoria. E agora a gente gostaria de fazer um convite a todas as entidades, que nós temos em tramitação o projeto de lei 4.102.213, que é o que cria o Sistema Estadual de Prevenção de Tortura, está na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi reapresentado, que há 5 anos atrás eu tinha apresentado esse projeto de lei para a criação do mecanismo estadual, pela segunda vez, e nós estamos tendo muita dificuldade por parte do governo do Estado para aprovação. Então a gente faz um convite, a lei 4.102 é um projeto de lei que cria o mecanismo estadual de prevenção à tortura, uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em Minas Gerais ainda não existe e que está em tramitação.